Amém. Bom dia, igreja. Bota aí para mim, Meire. A gente tem falado aí aos domingos e a gente vai falar aí por um bom tempo, porque vivemos isso diariamente. Todo dia a gente escolhe alguma coisa. Que bom que você, nessa manhã, por exemplo, escolheu estar aqui na casa de Deus. Foi uma escolha que você fez. Cada um de nós aqui fizemos, né? Lutamos contra o sono, contra a preguiça. Alguém aqui levanta a mão aí ou não? Olha aí. Só os sinceros. Não é isso? Você venceu aí a preguiça, tal, querer ficar mais e tal, aquela coisa toda. Foi uma escolha, é isso? E nós somos o resultado dessas escolhas. E são várias que nós fazemos durante um dia, no nosso trabalho, na nossa casa. Mas a gente tem falado, queridos, as escolhas que são as mais importantes, que é a escolha por Deus, de viver para Ele, de viver uma vida dirigida, guiada por Ele. Porque a gente já viu aqui exemplos, né, na vida de Ló, de Caim, Saul e tantos outros que foram dirigidos, fizeram escolhas por conta daquilo que estavam vendo ou estavam sentindo ou estavam passando por lutas, enfrentando algum tipo de problema. Então a gente tem falado aqui que as escolhas que nós fazemos na nossa vida vão direcionar realmente a nossa vida. Falamos sobre isso aqui e falamos também que o que vai determinar como será a nossa vida amanhã, são as escolhas que nós fazemos hoje, ok? De repente você está aí meio tristinho pela vida que você tem levado no dia de hoje. Mas, eu tenho para trazer para você hoje uma excelente notícia. Hoje você pode interromper isso, fazendo a escolha certa, a escolha por Deus, a escolha pela palavra, para que você garanta um amanhã abençoado, para que você garanta um amanhã feliz, um amanhã sendo direcionado, guiado por Deus. Até porque nós já vimos que toda escolha vai gerar consequências. Nós não temos como fugir disso, queridos. Gálatas capítulo 6, verso 7, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Não tem como escapar disso, seja cristão, não cristão, seja a religião que for, acreditando ou deixando de acreditar em Deus, aquilo que nós resolvemos plantar, nós vamos colher. Vai ter consequências, sejam elas boas ou ruins, nós já falamos sobre isso. Então, o que eu tenho escolhido plantar na minha vida hoje? Porque eu quero um amanhã abençoado, eu quero um futuro abençoado. Mas o que eu tenho feito hoje? O que aquilo que Deus ele vem me orientando, ele vem falando comigo, eu tenho feito? Porque toda escolha vai gerar consequências. E nós falamos aqui também, queridos, que quanto mais... Pastor Leandro falou um pouquinho disso nessa manhã. Quanto mais eu corro para fazer a minha vida, mais distante eu e você nós vamos ficar da vida maravilhosa, abençoada, vibrante que Deus tem para cada um de nós. Por quê? Porque eu acho que é na força do meu braço. É fazendo aquilo que me vem à cabeça. Ou, de repente, porque eu estou sendo pressionado por uma situação. Então, eu vou lá e escolho, porque, afinal de contas, eu tenho que fazer alguma coisa. Não entre nessa questão de eu tenho que fazer alguma coisa. Não é o que você quer, queridos, é aquilo que Deus tem de melhor para a tua vida. Diga amém. Então, por isso, no domingo passado, nós aprendemos que não tem como nós querermos aí fazer a nossa vida sem a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, habita em cada um de nós. Então, olha, nós já fomos contemplados, premiados com o próprio Espírito de Deus para nos ajudar, nos orientar a fazer a escolha certa. Não é o que está escrito lá em Romanos 8:14? Olha aí, todos quantos são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas a pergunta é, eu e você, nós temos sido de fato dirigidos por esse Espírito? Será que quando Jesus, e logo mais à noite a gente vai falar sobre o fim dos tempos, será que quando Jesus ele vier arrebatar a sua igreja e consequentemente não tem mais Espírito Santo nem nada, as pessoas vão se dar conta que não tem mais a presença de Deus? Porque quantos de nós temos vivido sem essa presença, sem essa direção? A gente vai e faz, e porque eu não aguento mais, pastor, então eu fui lá e forçado pelas circunstâncias. Não! Infelizmente, esse texto não tem sido verdade para muita gente que está dentro da igreja. São filhos de Deus, mas não têm sido guiados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E aí fala para mim, como é que eu vou fazer a escolha certa? Como é que eu vou escolher de maneira, queridos, corretamente, se eu estou deixando o Espírito Santo fora da minha vida? E a gente vê, por toda a palavra de Deus, essa relação de Deus querendo nos guiar, nos conduzir. Salmo 32, verso 8, olha, instruir-te-ei e te ensinarei o quê? O caminho que você deve andar. Não é o caminho que eu quero, é o caminho de Deus. E esse caminho tem um nome, Jesus, o Rei da Glória, o caminho, a verdade e a vida. Então veja, Salmo 32, verso 8, ele quer nos instruir, ele quer nos ensinar o caminho que a gente tem que andar, não é opcional, entenda isso. Com Deus não tem esse negócio, ah, mas eu tô afim e tal. Se verdadeiramente você é filho, faça aquilo que Deus ele pede, tem pedido para você fazer e realizar. Porque veja, a voz de Deus, que é o seu Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, para que nós possamos fazer a escolha certa, vai ser sempre uma direção a ser seguida. O Espírito Santo mostra, a voz dele ecoa no meu e no teu coração, para que nós venhamos o quê? A caminharmos pela direção que nós precisamos andar, que nós temos que seguir. E a gente tem um grande exemplo chamado Jesus, o Rei da Glória, que era direcionado, que sempre escolhia aquilo que o Pai, aquilo que o Espírito Santo fazia, pedia para ele fazer. Veja, Lucas 4, capítulo, versículo 1 na Bíblia Viva, diz que Jesus, olha aí, olha a condição, queridos, para eu fazer a escolha certa. Mesmo que talvez o meu tique-teco diga, não, olha, isso aí vai ser prejuízo, toma cuidado. Não, mas se eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou fazer a escolha certa, tomar a atitude correta e nada vai dar errado na minha vida, porque não deu errado para Jesus. Olha lá, ele deixou o Rio Jordão, acabou de ser batizado e ele foi impulsionado, dirigido, guiado para ele ir lá para o deserto. Pastor, que doideira é essa? Não, não é doideira, não. É porque Jesus precisava passar o que ele passou nesse período aí, de 40 dias de jejum, orando, buscando a Deus, e o inferno indo lá perturbar a vida dele. Mas ele estava cheio do Espírito Santo, ele foi para lá porque o Espírito Santo o levou. Agora, eu preciso entender, queridos, que essa direção, ela não acontece de maneira automática. Eu preciso, ó, como Jesus estava, cheio do Espírito Santo. Se não for assim, eu não vou ser direcionado nem guiado. Eu vou ser direcionado e guiado por outras coisas. Pelos noticiários, pelo que as pessoas dizem, por aquilo que eu vejo. Eu vou ser guiado por tudo, menos pelo Espírito Santo. Porque, queridos, Deus não força ninguém a nada. Deus não nos pega pela gravata e, pô, vambora aqui. Não, ele não faz isso. Eu, no final, vou falar. Recebi uma palavra hoje pela manhã que foi poderosa na minha vida. É isso mesmo. Deus, ele vai te ajudar a escolher, cara, se você escolher ele. Então, a gente vai falar isso lá no final. Então, queridos, veja, nós falamos domingo passado. Então, ter uma vida bem-sucedida não é uma questão de sorte, não é uma questão de destino, não é uma questão de, pastor, fulano de tal ali teve boas oportunidades, eu não tive. Não, é uma questão de escolha. É uma questão de eu escolher Deus todo dia na minha vida. Não tem como. Você que escolhe Deus todos os dias, a tua vida não ser bem-sucedida. Pode anotar aí. Se você escolhe Deus todo dia na tua vida, você é uma pessoa bem-sucedida. Naquilo que você realiza. Mas precisa ter essa escolha diariamente. Não adianta eu escolher Deus quando eu estou no momento do perrengue. Não adianta eu escolher Deus quando eu estou passando por uma situação que eu acho que eu vou sucumbir. E aí eu lembro que Deus existe. Não faça isso. Escolha Deus todo dia. Porque veja, se nós quisermos construir uma vida próspera, abençoada, saudável, sadia, eu, você, nós precisamos escolher sermos dirigidos por Deus como nosso estilo de vida. Não faça nada sem a operação do Espírito Santo. Não faça nada. E aí eu lembro agora, nessa sexta-feira, anteontem, nós vimos um filme chamado A Forja. Não deixe de ver esse filme, tá ok? Não deixe de ver esse filme. Igreja, não deixe de assistir esse filme. Você que é jovem, não deixe de assistir esse filme. A Forja. Porque fala exatamente isso, queridos. Um estilo de viver, de ser direcionado. De Deus falar, cara, ora... por os robôs, e eu oro, ora, e a senhorinha falando, eu sei que isso dá certo, porque eu orei pela minha máquina de lavar louça e ela ficou boa. Porque já conhece, queridos, não vou continuar falando não, porque já conhece, já sabe o que é ser dirigido por Deus e vai sempre escolher a Deus. E Deus se manifestará na vida dessa pessoa. Então veja, queridos, sempre vai existir essa relação estreita entre a voz de Deus, entre a sua palavra. Deus, ele quer te instruir, Deus, ele quer me instruir. E ele vai fazer isso através da... Como eu falei aqui, você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Talvez esse seja o grande problema da igreja do século 21. A igreja quer ouvir a voz de Deus, mas ela não quer ler a palavra. Não, pastor, eu tenho aí um culto aí e tal, que é a irmãzinha do coque, do isso, daquilo outro. Maravilha, ela é uma bênção. Mas eu não posso trocar o meu relacionamento que eu tenho diário com Deus, de ouvir a sua voz através da palavra, aonde eu estou dando tiro para tudo que é lado, participando de reunião de tudo que é jeito, para ouvir Deus falar. Deus está falando aqui, ó, através da sua palavra. É o que está escrito, queridos, veja. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 na NVI. Ó, no princípio era aquele que é a palavra. E ele estava com Deus, e era Deus, e ele é Deus. Jesus e a palavra, tudo a mesma coisa. Então, se você quer ser dirigido, guiado por Deus, para que você faça a escolha certa, ande com Cristo. Ande com o Senhor Jesus. Olha aí, abra comigo o Evangelho de João, capítulo de número 5. Quem trouxe aí? Bíblia de papel, cadê? Aleluia. É, levanta a tua Bíblia aí, abre a tua Bíblia, folheia a Bíblia. Evangelho de João, queridos, capítulo 5, verso 24 e 25. Vamos ler a Bíblia. E não tenha o hábito só de ler a Bíblia quando você está na igreja. Pastor Leandro falou sobre isso. Não adianta eu só ter contato com a palavra de Deus esporadicamente. Deus é uma pessoa. Eu duvido você que é casado, marido, esposa, se você quer ter contato com teu marido ou com a tua esposa uma vez por mês ou uma vez por semana. Duvido. Duvido. Você quer ter contato todo dia? Você quer abraçar todo dia? Entendeu? Não sei porque o Sandro e a Michelle estão rindo ali atrás. Aleluia. Mas eu peguei ali no flagrante ali, ó. Ali. É? Não adianta. Não adianta querer ter relacionamento. É? Ai, ela fica chorosa. Ah, ele viajou, pegou o navio. Oh, meu pai, 10 dias. Ai, meu pai. É, pois é. A gente deveria ter o mesmo comportamento com Deus. Ah, rapaz, não aguento ficar um minuto sem Deus, de ter comunhão com Ele, de ouvir uma palavra, uma mensagem, de ler a Bíblia, de... Não dá, não dá! Não dá! Se eu quero, querido, ser bem-sucedido na minha vida, fazer as escolhas certas, tomar as atitudes corretas, eu não posso ficar sem essa comunhão, sem essa palavra, sem essa voz. Olha, não faltam, são vozes para querer te guiar, para querer te orientar, e são vozes do calabouço. Essas vozes vêm do inferno. Mas um monte de gente tem sido guiado por essa voz. Por quê? Porque não conhece a Jesus. Está na igreja, mas não conhece a Cristo. Não conhece Jesus de fato. Veja, Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Jesus declarando isso. Olha, em verdade vos digo. Que quem ouve o quê? Ouve a minha? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para... Dê um glória a Deus aí. É, verso 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou mesmo, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Aleluia! Ó, olha a voz aí sendo ecoada, olha a palavra sendo falada, olha Deus aí, olha, tô contigo, não te abandono, não te deixo, tô sempre contigo, tô sempre com você. Eu sou a tua força, eu sou o teu ânimo, eu sou a tua cura, eu sou a tua prosperidade, eu sou a tua força, eu sou a tua vitória. Ele, queridos, declarou também, João, um pouquinho mais à frente, mas eu coloco aí na tela para você, um capítulo para frente, João, capítulo 6, verso 63. Jesus declara, olha, o Espírito é que traz vida. A carne para nada se aproveita, e é verdade. Mas aí Jesus declara, as palavras que eu vos tenho dito, são espírito e são vida. Aleluia! Você já tem isso em você. Por que que está escolhendo errado? Por que que tem feito escolhas erradas? Deixa essa palavra, essa essência, borbulhar em você. Ele é a palavra, ele tem uma voz. Essa palavra tem uma voz, é a voz do Espírito de Deus. para nos conduzir, para você não andar sozinho. Salmo, medita nele. 32, verso 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas eu vou te dar conselho. Ou seja, Deus não quer que ninguém ande sozinho, que ninguém tome decisões sozinho, de maneira precipitada. Mas Deus quer que eu e você, queridos, a gente sempre escolha Ele. A gente escolha a palavra. E a gente tem esse pastor maravilhoso, esse bom pastor que está sempre falando conosco. Abra lá comigo, um pouquinho mais à frente. Fica aí com o dedão em João, Evangelho de João, capítulo 10. É só você ir um pouquinho mais para frente, aí na palavra. Evangelho de João, capítulo de número 10, a partir do verso 1, e eu leio até o verso 5. João 10, verso 1, diz: em verdade vos digo, mais uma vez Jesus declarando, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. E eu quero pegar um gancho nisso aqui, queridos, que como pessoas têm pegado atalhos. Como gente tem pego atalhos. Ah, é porque demora, pastor. Ah, é porque esse processo de Deus. Ah, é porque eu não aguento mais. Ah, e aí eu vou e pego um atalho. E eu pego o atalho, eu tô indo, ó. Ó, como a gente leu agora no verso primeiro. Esse é ladrão, esse é salteador. Porque não tá indo, né? Não tá caminhando, não tá ali junto com um bom pastor. Não tá vivendo daquele aprisco, não tá vivendo daquela vida maravilhosa. Mas quer pegar o atalho. Quer fazer o seu próprio caminho. A gente já falou sobre isso. Aquele que busca fazer o seu próprio caminho vive distante de Deus. Porque não existe o meu caminho. Não existe a minha certeza. Não existe aquilo que eu penso como verdadeiro. Existe a verdade. Santifica-se na verdade, porque a palavra dele é a verdade. Aleluia! Então, queridos, aquele que sobe por outra parte, que pega um atalho, que não quer ser dirigido, que não quer ser guiado por Deus, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, ele vai adiante delas. Ó, tá falando de mim, de você, tá falando de Jesus, o Rei da Glória. Tá falando que você não sai andando aí por aí de qualquer maneira. Não, ele vai à frente, ele abre a porta, ele vai adiante de você. Ele é Jeová Nissi, ele é a tua bandeira. Diga bem! Ele é a tua bandeira, ele é a tua força. Ele vai adiante de você. E elas o seguem porque lhe reconhecem o quê? A sua voz. Mas para eu poder reconhecer a voz de Deus, eu preciso andar com ele. Hoje, amanhã e sempre. Todos os dias, todas elas seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. E é assim que nós temos que viver, queridos. Rejeitar aquilo que eu sei que não é voz de Deus na minha vida. Rejeitar aquilo que não provém de Deus. E como eu falei anteriormente, não faltam vozes. Não faltam vozes para dizer, não, não faz isso não. Não, não faz aquilo não. Nós conhecemos uma pessoa que simplesmente desistiu de Deus na busca de um milagre, na busca de que Deus realize alguma coisa e abandonou a voz de Deus para dar ouvido a outras vozes. Isso é muito triste, isso é muito terrível. Uma pessoa que está dentro da igreja e que porque o milagre não aconteceu no tempo que ela quer, da maneira que ela quer, do jeito que ela quer, ela refutou a voz de Deus para dar ouvido a outras vozes. E coloca isso em redes sociais. Se entregando, queridos, a ensinos de demônios que têm uma aparência de Deus e não tem nada de Deus nisso. Vive num engano profundo. Porque, se Deus ele não resolveu, então vou procurar então agora um outro caminho, uma outra voz, para ver se resolve. Não faça isso. Veja, João capítulo 10, queridos, nesse mesmo capítulo, verso 16, Jesus declara, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. E a mim me convém o quê? Conduzi-las. E elas, ó, de novo, ouvirão a minha voz, o meu espírito. Então haverá um rebanho e um pastor, aleluia. E esse tempo, queridos, está muito próximo de chegar. Muito próximo. Então, queridos, preste bem atenção, porque Jesus, ele relaciona o fato de nós o seguirmos e sermos conduzidos por ele com um reconhecimento de voz. Eu só vou seguir se eu estiver tendo comunhão com o meu Deus, com o meu Jesus, com a sua palavra. E esse tem sido a grande barreira da igreja. Ela sabe muito pouco essa questão de ser conduzida por Deus. Por quê? Porque tem dificuldade de reconhecer a voz de Deus. E por que tem dificuldade de reconhecer a voz de Deus? Porque não pega nesse livro. Há uma estatística, queridos, que apenas 20% das pessoas que estão na igreja leem a Bíblia diariamente. 20%. 20%. Mas gastam, perdem tempo com redes sociais, com celular, mas não investem tempo aonde deveriam investir, que é na palavra de Deus. Como é que eu vou reconhecer a voz do meu Senhor se eu não tenho relacionamento com Ele? Se eu estou longe dEle? Se eu estou distante dEle? Sandro, vai lá para a porta da igreja, por favor. Desce lá e fala uma frase. A frase que você quiser, lá na porta da igreja. Pode ir lá, rapidinho. Não precisa ser alto, não. Fala normal, aonde você estiver. Está ouvindo alguma coisa? Alguém está ouvindo alguma coisa? Ah, vocês aí que estão mais perto da porta, estão ouvindo alguma coisa? Pois é, muitas vezes é esse o relacionamento que a gente tem com Deus. Ele está lá longe. Fala alguma coisa agora, Sandro. Pode falar um pouquinho mais alto. Vocês ouviram o que ele falou? Porque agora ele está mais perto. Só que não sou eu que tenho que esperar Jesus aparecer na minha vida e estar ali, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, eu me aproximo dele. É o que nós vamos ver. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Porque se eu quero ser conduzido por Deus, ouvir essa voz, deixar ser guiado por essa voz, eu preciso buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo. Achegai-vos a Deus e ele. Ah, a busca vem de nós. Eu estou, Apocalipse, eu estou à porta e bato. Ou seja, Jesus, ele está presente aqui. Mas a questão é, eu tenho aberto o coração para deixar ele entrar? Porque está falando da igreja, não está falando de quem está lá fora, não. Quando diz que ele está à porta e bate, ele está falando para a igreja. Ó, eu estou batendo na porta. Vocês de fato têm aberto o coração? De fato têm entregue as suas vidas para mim? Porque dessa maneira, eu vou fazer a escolha certa, queridos. Então eu preciso entender, queridos, que o simples fato de ouvir uma voz não assegura que eu a reconheço. E às vezes eu nem estou ouvindo. E às vezes essa voz ela está tão longe, tão distante, que eu não reconheço de quem é a voz. Se o teu filho, se você tem filho, e se ele estiver lá embaixo e ele estiver numa distância muito grande, mesmo ele chorando, mesmo ele pedindo por socorro, talvez você não reconheça essa voz, porque está longe, porque está distante. Veja, João capítulo 1, verso 10 e 11 na NVI. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo o quê? Ai, meu pai, como não? Como não reconhecer o próprio Senhor Jesus, o Rei da Glória, caminhando sobre a face da terra? Mas não reconheceram. Olha, ele veio para aqueles que eram seus. Você sabe disso, e até hoje eles não os reconhecem. Até hoje, eles não o recebem. E continuam vivendo constantemente em guerras, em aflições e tudo aquilo que a gente vê nos noticiários. Porque ainda estão esperando. Cadê o Messias que não aparece? Oh, meu pai. Queridos, a voz de Deus como direção para nossas vidas, para que a gente faça as escolhas certas, ela precisa ser reconhecida e entendida para que eu possa seguir. Ela precisa ser reconhecida. E não só reconhecer, saber que a voz é do Sandro, mas eu preciso entender o que ele está dizendo. Eu preciso entender aquilo que ele está me comunicando. Eu preciso ter isso, queridos. E, Deixa eu te falar. O segredo nesse reconhecimento e nesse entendimento chama-se proximidade. Diga, proximidade. Proximidade. Não adianta eu querer reconhecer, não adianta eu querer entender a voz de Deus ou a voz de qualquer pessoa se eu não tenho proximidade. Se eu não me relaciono com essa pessoa. Se essa pessoa, se Deus, se a sua palavra está distante de mim, eu não vou reconhecer e quanto mais entender aquilo que ele está falando. Então, como a voz de Deus é a sua palavra, essa palavra ela precisa estar sempre perto, sempre o suficiente para que eu possa reconhecer que é Deus falando comigo. É Deus falando, mostrando, me alertando, me avisando, falando, olha, não vai, olha, não segue, olha, não fecha esse negócio, olha, não compra isso. A voz de Deus está aí, mas eu preciso ter proximidade com ela. Eu preciso ter um relacionamento junto com Ele. Buscar esse relacionamento. Porque se, queridos, nós não buscarmos esse relacionamento, se eu não fizer Jesus e a sua palavra reconhecido por mim, de reconhecer a sua voz, como é que eu vou conseguir, queridos, entender, como é que eu vou querer tomar a direção certa, tomar as decisões corretas? E aí, queridos, é que eu quero falar para você. Nós precisamos nos achegar a Ele. Nós precisamos buscá-Lo. E eu não estou falando só de você estar na igreja, mas é algo que a gente faz todo dia. A gente precisa entender, né, que o Evangelho, a palavra de Deus, ela é para todos, mas é para todos aqueles que buscam. É para todos aqueles que verdadeiramente creem. E, ó, Jesus, Ele ama todo mundo. O amor dEle a gente não consegue aqui descrever em palavras. Mas Jesus não perde tempo com quem não quer nada com Ele. Guarda isso no teu coração nessa manhã. Jesus não vai perder tempo com quem não quer nada com Ele. É só você lembrar, querido, dos dois ladrões da cruz. Lembra dos dois ladrões da cruz. Para quem Jesus deu atenção? Porque um falou assim, como é que é? Olha aí! Tu não vai sair dessa cruz, não? Você não falou que você é o rei dos reis? Que você é o filho de Deus? Jesus responde alguma coisa para esse cara? Jesus perde tempo em falar, ô, meu amiguinho, não fala mal de mim, não. Poxa, Jesus perde tempo com esse camarada? Mas Jesus, ele gasta tempo e atenção para aquele que fala assim, cara, olha só, a gente está aqui porque a gente merece estar aqui. Porque a gente só fez maldade a nossa vida inteira. Mas ele não tem que estar aqui. E aí ele vira-se para Jesus e fala, Jesus, olha só, cara, lembra-te de mim quando você entrar no teu reino. E aí Jesus dá atenção. Porque ele só vai dar atenção para aquele que o busca. Ele não vai dar atenção para aquele que não quer nada. Jesus, ele é bom demais, mas ele só vai prestar atenção naquele que verdadeiramente quer alguma coisa com ele. E aí Jesus, ele olha para aquele ladrão e fala assim, cara, hoje mesmo você vai estar no meu reino. Ele deu atenção para o outro? Para onde que o outro foi? Para onde que o outro foi? Poxa, pastor, mas Jesus é mau, hein? Ele não podia ter salvado o outro também? O outro quis? O outro escolheu a Jesus? O outro quis Deus na sua vida? E é assim que acontece hoje. Eu e você, nós precisamos escolher todo dia a Cristo. Todo dia ouvir a voz dEle. Porque Ele não vai pegar ninguém, nem a mim, nem a você. Vamos lá, lê a Bíblia, Marcelo. Vamos lá, Marcelo, ora! Vamos lá, Marcelo, jejua! Vamos lá, vamos lá, vambora, vambora! A obra dEle já foi completa, já foi feita, já foi consumada. Tudo já foi realizado. Agora depende de mim e de você querermos buscar essa proximidade de nós estarmos com Ele. Porque o Evangelho é para todo mundo, para todos aqueles que o buscam, para todos aqueles que creem. Você quer fazer a escolha certa? Só três mãos levantadas. Você quer fazer a escolha certa, de fato, na tua vida? Então busque a Deus. Busque a Deus, como você busca por um prato de comida quando você está com fome. Quando você busca pela água quando você está com sede. Você não posterga essa busca. Você não procrastina essa busca. Ah, não, depois eu bebo. Ah, não, depois eu como. Não, você busca. Então, que a mesma fome, a mesma sede que nós sentimos na nossa carne, a gente também possa sentir no nosso espírito. Porque Ele vai te ouvir. Ele vai trazer direção se você o buscar. Guarda isso nessa manhã. Deus, Ele só dá atenção para aqueles que o buscam. Para aquele que não está nem aí para Deus, ele continua sendo Deus e sendo bom. Ele continua na mesma posição, reinando no trono, soberano, Senhor, o Pai da eternidade, o Príncipe da Paz, a Raiz de Davi, o Leão de Judá. Ele continua sendo o mesmo para aqueles que o buscam, para aqueles que querem acertar, para aqueles que querem viver uma vida com Ele, para aquele que fala, Senhor, lembra-te de mim. E não para aquele que está vivendo a sua vida de qualquer maneira, de qualquer forma. Então, queridos, deixa eu falar para você. Ser dirigido por Deus, pelo Espírito Santo, por Jesus, é permitir que a palavra dele prevaleça nas nossas decisões e nas nossas escolhas. A palavra dele está prevalecendo? Ah, pastor, mas está demorando muito. Relaxa. Ah, pastor, mas eu quero tanto isso, eu quero tanto aquilo, eu quero ver mudanças, eu quero ver situações acontecendo na minha vida. Mas você tem permitido que a palavra prevaleça nas tuas decisões, nas tuas escolhas? Ou porque está demorando muito, eu vou lá e faço? Ou porque está demorando muito, eu vou... Ah? Sempre vamos ter, queridos, o que diz a palavra. A paz de Deus é sendo o árbitro no nosso coração. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha esposa, falando sobre uma situação... de uma escolha que está sendo proposto a ela, e ela virou para mim e falou assim, naturalmente, parece ser muito bom, mas eu não sinto paz no meu coração para pegar e aceitar isso. Eu falei, é isso aí. Mas só vai ter essa consciência quem anda com Ele, quem anda com Cristo, quem de fato todo dia anda com Ele. Senão, eu vou ficar ouvindo, como eu sempre de vez em quando ouço, pastor, mas... eu não consigo reconhecer a voz de Deus e a vontade que dá é falar, seu cabra, rapaz, porque tu não quer nada com Deus, cara. Por isso que você não ouve a voz dele. Essa é a vontade que dá para falar com muitas pessoas. Porque querem levar uma vida aquém, não estão nem aí para nada. Mas no dia que o negócio dá errado, Jesusinho, aleluia. Por favor, pastor Leandro, ora por mim. Ai, Jesus. E aí eu vou vivendo disso, de ora por mim, ora por mim, você ora por mim. E o que, que eu e você nós temos feito? O que, que eu e você a gente tem? Ah? Ou a gente está fazendo o papel do outro ladão da cruz? Como é que é? Não acontece nada? E meu marido? E meu filho? E meu isso? E meu aquilo? Quando, na verdade, a gente tem que abrir o nosso coração e falar, Jesus, olha só, cara, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti na minha vida. Olha só, eu quero viver esse reino intensamente aqui na face da terra, porque lá é bônus, mas aqui, sobre a face da terra, viver intensamente para Ti, fazendo as escolhas, tomando as decisões por Ti, por aquilo que Tu orienta, por aquilo que Tu fala, pela Tua voz a nos guiar, a nos conduzir, e não porque eu estou isso, aquilo, outro, estou agora nesse momento de luta, de dor, de isso. Ser dirigido por Ele é permitir que a Sua palavra prevaleça nas nossas escolhas e nas nossas decisões. Você crê nisso nessa manhã? Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.